A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. O cidadão conhecendo os seus direitos, as decisões judiciais que transformam sua vida. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário. Justiça Cidadã. Espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã, uma parceria Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, ouvintes de toda a Paraíba. Hoje, sábado 4 de julho de 2009. Confira os principais destaques do programa Justiça Cidadã.
Tribunal de Justiça dá posse a 8 servidores que vão atuar em comarcas do interior do estado.
TJ também nomeia mais 13 novos servidores entre analistas e técnicos judiciários.
Começa na próxima segunda-feira o mutirão carcerário na vara das execuções penais de João Pessoa.
Treinamento sobre reforma ortográfica e redação oficial alcança todas as comarcas do estado.
TV Justiça exibe reportagens sobre ações sociais da Justiça Paraibana em Guarabira e Lucena.
O desembargador José de Lourenço Serpa participa do programa e fala do lançamento do CD Terraço, que conta com músicas de sua autoria.
Está no ar o programa Justiça Cidadã, levando até você as principais notícias do Poder Judiciário da Paraíba.
O Tribunal de Justiça deu posse a 8 servidores aprovados e classificados no último concurso realizado pelo Poder Judiciário.
O presidente do TJ, desembargador Ramalho Júnior, esteve representado na solenidade pela secretária de Recursos Humanos, Juliana Coutinho.
Ela disse em seu discurso que espera contar com o empenho e a dedicação de todos os servidores na prestação dos serviços.
A secretária de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, Juliana Coutinho, conversou com a repórter Clélia Toscano sobre a posse dos novos servidores.
O maior problema que o tribunal vem passando é a falta de servidor. Na verdade, nós temos um concurso vigente, temos candidatos para serem nomeados ainda, mas nos falta recurso, disponibilidade financeira. Então, isso atrapalha um pouco o curso dessas nomeações. Mas, sem dúvida nenhuma, essas nomeações vêm melhorar, porque serão mais servidores para prestar melhor atendimento à sociedade.
A senhora, em suas poucas palavras dirigidas aos novos empossados, falou que eles estariam chegando no tribunal num momento muito importante da vida do Poder Judiciário. A que a senhora se referiu?
Esse é um momento importante não só para o nosso tribunal, mas para o judiciário como um todo. O Poder Judiciário está passando por transformações. Estamos num momento de transparência, de modernização. E principalmente o nosso tribunal, que estamos também contando com a consultoria da Fundação Getúlio Vargas. Então, esses novos empossados, eles vão ser espectadores desse processo. E mais ainda, serão partícipes.
Eles vão atuar especificamente em que setores do Poder Judiciário?
Eles vão trabalhar em comarcas. Eles foram nomeados para a comarca de Ingá, Malta, Água Branca, São Mamede, Pedras de Fogo e Campina Grande.
E quais são os critérios de distribuição desses servidores nessas comarcas?
O volume de processos e a carência de pessoal nessas comarcas. Diagnosticamos os setores, as comarcas mais críticas.
Estamos apresentando Justiça Cidadã, Democracia, Cidadania e Justiça Social nas ondas da Rádio Tabajara, AM e FM.
Na última quarta-feira, foi publicado no Diário da Justiça a nomeação pelo presidente do Tribunal, Ramalho Júnior, de mais 13 novos concursados para os cargos de analista e técnico judiciário.
Foram designados 12 servidores para a 6ª Região e um servidor para a 7ª Região, ambas abrangendo comarcas do Sertão.
O desembargador José de Lourenço Serpa concedeu entrevista ao repórter Fernando Patriota para falar sobre a sua participação como compositor do CD Terraço, gravado pelo cantor Sérgio Túlio.
O CD, com 11 músicas, foi lançado no dia 4 de junho no Teatro Santa Rosa. 5 músicas do CD são de autoria do desembargador José de Lourenço Serpa. Confira a entrevista do desembargador Serpa.
Antigamente mente de repente sempre descrente no ventre. Beira nem beira, relógio de algibeira. Responde onde no pão de onde.
Estou ao lado aqui do desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, José de Lourenço Serpa. Ele, em parceria com o músico e compositor Sérgio Túlio, acaba de lançar o CD Terraço. O magistrado já tem 4 livros publicados e esse é o seu primeiro CD. Desembargador, como surgiu a ideia da sua participação no CD Terraço?
De início, eu quero agradecer a atenção de me convidar para essa entrevista à Justiça Cidadã, Tribunal de Justiça, em convênio com a Rádio Tabajara, e a você em particular. Eu quero dizer o seguinte, que a ideia surgiu do CD à medida que eu fui publicando os poemas, redigindo os poemas, o Sérgio Túlio, ele foi então musicando aqueles que ele achava que podia musicar. Então, os poemas foram surgindo. Naquela época nós trabalhávamos juntos lá na Procuradoria da Justiça, ele no setor de informática, e ia digitando meus poemas até formar um livro. E desses aí, ele escolheu alguns e foi colocando a música, que não é fácil, mas ele conseguiu pela capacidade dele. Foi assim que surgiu o TV. Quando ele musicou uns 5, o que é que acontece? Aí veio a ideia de juntar com alguns deles e de outros e formar um CD, daí o CD de nome Terraço, que é o nome de uma das poesias que ele musicou.
São quantas letras suas, embarrado, nesse disco?
Nesse disco são 5. Terraço, que é o próprio título do livro, Rua 15, Cecília Meirelles, Olhos e mais 2.
Né? E como é que está sendo a aceitação do CD até agora?
Não, até agora a aceitação está sendo muito boa. Eu pude sentir pelos colegas, os amigos, os conhecidos, alguns parabéns, né, pelo CD. E eu estou muito satisfeito com o lançamento que se deu no dia 4 de julho no Teatro Santa Rosa, onde deu muita gente e fomos bastante aplaudidos e ficamos muito satisfeitos. Está sendo bem recebido o CD.
O senhor pretende participar de um segundo CD?
Pode ser, já está nos nossos planos. Não vou dizer o dia e a hora, né, porque você sabe que essas coisas a gente não pode definir assim. Mas está nos nossos planos outros CDs. À medida que ele for musicando, nós vamos guardando e catalogando para um possível lançamento de outro CD.
Desembargador, a gente sabe que a vida do magistrado, ela é muito corrida, levando em consideração sentenças, despachos, participação de audiências, sessões. Dá para conciliar as atividades de desembargador, escritor e agora uma fonte para as músicas paraibanas?
Realmente a pergunta é muito oportuna, e você, como filho de Lourival Batista, Otacílio Batista, só podia fazer pergunta inteligente. Eu quero dizer o seguinte, que realmente não é tão fácil conciliar as coisas, né? Não é tão fácil conciliar as duas coisas. Mas é o seguinte, tudo tem sua hora. Tem hora de você dormir, tem hora de você passear, tem hora de você andar, tem hora de você lanchar. E a hora de conversar, então tem as horas de cuidar do direito e tira-se uma horinha também nas horas de folga também para escrever alguma coisa, poesia, crônica, o que for. De modo que dá para conciliar. É meio trabalhoso, muito trabalhoso, mas faz parte da vida da gente, a gente vai enfrentando como pode, né?
Existe algum estudo, desembargador, para o lançamento de uma outra obra em relação aos livros, que o senhor já tem 4 livros publicados? O senhor pretende publicar um 5º livro?
É bem possível, até porque depois do último, que já não foi mais de poesia, o primeiro foi de poesia, o segundo foi de poesia, o terceiro foi os meus discursos e poesias, e o último foi de crônicas. E eu continuei publicando mais crônicas. É bem possível que oportunamente eu reúna essas crônicas já publicadas ou as que eu ainda pretendo publicar, possa reunir e mais outro livro. É bem possível. Está nos meus planos.
Antigamente mente de repente tem descrente no ventre. Beira nem beira, relógio de algibeira.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, encontro semanal com a Justiça do Estado da Paraíba.
Com o advento da reforma ortográfica, o Tribunal de Justiça decidiu fazer um treinamento sobre a língua portuguesa em todas as comarcas do estado.
O treinamento nasceu depois de uma pesquisa realizada junto aos diretores de fóruns. Segundo explicou a coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Programas Especiais do Tribunal de Justiça, Maria dos Remédios Gonçalves dos Santos.
Ela informou que o curso de português já foi realizado na região de Campina Grande, que abrange as comarcas de Aroeiras, Boqueirão, Cabaceiras, Cacimba de Dentro, Ingá, Juazeirinho, Queimadas, Soledade e Umbuzeiro.
Outro polo que os servidores receberam as novas técnicas de português foi o de Patos, com alcance nos municípios de Água Branca, Malta, Paulista, Santa Luzia, São Mamede, Taperoá e Teixeira.
Você sabia que a instituição do Tribunal do Júri está prevista na Constituição Federal do Brasil e é um dos órgãos do Poder Judiciário?
De acordo com a Constituição, o Tribunal do Júri julga somente os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.
Para falar da atuação e da importância do Tribunal do Júri, o programa Justiça Cidadã entrevista o juiz Marcos William, titular da primeira vara criminal e que responde atualmente pelo primeiro tribunal de júri da capital.
A entrevista que você acompanha agora foi concedida ao repórter Lenilson Guedes.
O Tribunal do Júri é garantido pela Constituição como um dos tribunais mais democráticos, o tribunal popular, onde a sociedade é quem decide. A sociedade é representada por 7 jurados que têm o poder de decisão. O trabalho do juiz do júri é tão somente coordenar os trabalhos, presidir o processo, presidir o julgamento e aplicar a pena de acordo com a decisão do Conselho de Sentença.
Certo, mas o senhor acha que essa forma de júri, ela tem dado certo até hoje?
É a mais democrática forma de ver a sociedade julgar o semelhante. Uma vez que, como eu já disse, a decisão não vem monocraticamente, baseada tão simplesmente na análise dos fatos, das provas processuais, da autoria, da materialidade, mas se dá uma oportunidade a que a comunidade se manifeste, porque o jurado ele vota não somente pelo que ele ouve nos debates, no plenário, pela colheita das provas, mas ele vota pela íntima convicção, de acordo com a consciência dele. Ele pode, como membro da sociedade, ele pode aquilatar a gravidade do crime cometido e efetivamente estabelecer o seu veredicto, absolutório ou condenatório.
Há estudos aí, a mudança do Código Penal e também do Código de Processo Penal. O senhor acha que isso vai afetar também o Tribunal do Júri?
Já afetou. Em 2008, a Lei 11.689, ela modificou profundamente a organização, a estrutura e o funcionamento dos julgamentos dos processos de competência do Tribunal do Júri. Nós tivemos várias alterações em relação ao Código de Processo Penal anteriormente aplicado.
E essas alterações, na sua opinião, melhoraram ou não mudou o quadro?
Não, a melhoria no tocante à celeridade processual, ela é premente. Nós não podemos negar que o processo do júri foi celerizado, uma vez que as audiências que eram feitas de maneira bipartida ou tripartida até, foram transformadas em audiências únicas de instrução e julgamento, onde numa só assentada nós tomamos os depoimentos das testemunhas de acusação, depois das de defesa, depois interroga-se o acusado, razões finais orais, e o juiz já pode então pronunciar o réu a julgamento pelo júri, se houver indícios suficientes da autoria. Isso celerizou o processo do júri. Agora, de outra forma, há uma espécie de entrave para a realização das sessões, porque nós adotamos a periodicidade dessas sessões. São sessões havidas no primeiro tribunal do júri, no mês, alternativamente com outros meses. Significa dizer que o tribunal do júri se reúne no mês de janeiro, suponhamos, e faz as audiências para fevereiro. Faz os júris em março, audiência em abril, e assim sucessivamente. Isso faz com que, durante o mês, nós só tenhamos 17 a 18, digamos, dias disponíveis para estabelecer as sessões de julgamento. no universo de 1.500 processos em tramitação, fica difícil se chegar ao final do julgamento, por falta de pauta. Então nós aceleramos a instrução, mas temos que encontrar um mecanismo para agilizar efetivamente o julgamento em si, que é a sessão solene do Tribunal do Júri.
E essa dificuldade da pauta é em decorrência de quê, doutor Marcos?
Do excessivo número de processos. A legislação determina que tenham prioridade no julgamento os processos de réus presos. E, dentre os processos de réus presos, os mais antigos, os presos há mais tempo. Depois desta seleção, nós entramos nos processos de réus soltos, ou seja, aqueles primários de bons antecedentes que estão aguardando o julgamento em liberdade. Então, nós temos, suponhamos, 30 a 40 processos de réus presos e só temos 17 dias no mês de junho, suponhamos, para fazer o julgamento. Fazemos aqueles 17 julgamentos e os outros 13 ficarão para setembro. Irão se juntar a novos processos de réus presos e os réus soltos ficam indefinidamente aguardando que esta pauta se abra para que nós possamos encaixar um julgamento de réu solto.
Você falar também nos adiamentos que ocorrem, né?
Comumente, quando uma sessão é adiada, raramente pode ser feita na mesma reunião periódica. Ela tem que ser, remarcada para a próxima reunião periódica, nunca menos 60 dias.
E às vezes quando é marcada a audiência, o julgamento, o dia do julgamento, que o réu não comparece, e parece que houve uma mudança na legislação.
É, agora nós temos a possibilidade de fazer o julgamento sem a presença do acusado. Se trata-se de acusado solto, devidamente intimado da sessão do júri, e ele não comparece, e só o seu advogado, nós fazemos o júri. Isso antigamente só era possível se a infração fosse afiançável, que não é o caso dos delitos dolosos contra a vida do Tribunal do Júri. Se trata a ocasião de réu preso hoje, se o réu preso, juntamente com o seu defensor, apresentarem um requerimento conjuntamente assinado, manifestando o desejo de não participar do julgamento, nós faremos o julgamento sem a presença do réu. Mas sempre haverá este entrave no desenvolvimento da pauta, com ou sem réu. A pauta estará preenchida com o julgamento.
Tem alguma diferença de um júri para outro, de ser mais complicado, mais demorado?
O processo do júri, ele é um só. Existem processos onde há pluralidade de vítimas, existem processos onde há pluralidade de acusados, existem processos onde há apenas uma vítima e vários acusados, ou um só acusado e várias vítimas. O que torna um processo mais ou menos complicado, ou um julgamento mais ou menos demorado, é a quantidade de prova que se colhe no plenário. Então, há processos em que você vai ouvir 8, 10, 12 testemunhas no plenário. E há processos que não há testemunha de plenário. Consequentemente, o júri, onde você não produz a prova plenária, ele vai terminar bem mais rápido, bem mais cedo, do que aquele em que você termina a inscrição das testemunhas já numa certa hora da noite e ainda vai começar os debates que adentram pela madrugada. Mas, no fundo, o processo do júri é um só para todos os delitos.
Agora, há casos polêmicos em que a imprensa cobra e a sociedade a punição daquele réu. E muitas vezes ele é absolvido e a sociedade às vezes não entende essa decisão.
É porque a sociedade pensa ou generaliza que a decisão é da justiça, representada por um ato absolutório, por uma sentença do juiz. Esquecendo-se a sociedade que as absolvições do Tribunal do Júri são feitas pela própria sociedade. Tanto que quando nós selecionamos os jurados, eles são selecionados previamente e nós pedimos às repartições públicas, às entidades de classe, às comunidades de moradores, às associações de bairro, que indiquem pessoas idôneas para tomarem parte no conselho de sentença. Então, aquela decisão colegiada, aqueles 7 jurados que decidem o processo, eles representam a sociedade, eles são células da sociedade. Então, quando o jurado absolve, não é o juiz quem está absolvendo no processo do júri, diferentemente do processo do juiz singular, onde o juiz, suponhamos, num crime de roubo, num assalto, O próprio juiz é quem aprecia a prova, quem só pesa, quem identifica a materialidade, a autoria e aplica a pena ele mesmo, o juiz, entendendo pelo princípio da livre apreciação das provas que deve condenar aquele réu. No processo do júri, não. Ele vai depender do veredicto dos jurados. Não importa a sua convicção. Suponhamos, determinado caso, o juiz pode entender que o réu é culpado e os jurados votarem absolutoriamente, o juiz vai ter que absolver. E, em caso contrário, o juiz pode entender que o réu deve ser absolvido e o júri condena, e o juiz tem que condenar. No processo do júri, o juiz não tem o livre-arbítrio de analisar o mérito. Então, quem absolve o réu no júri é a sociedade pelos seus representantes. Daí ser a forma mais democrática de julgamento.
Agora, existe recurso de uma decisão do Tribunal do Júri?
Todas as decisões do processo do júri cabem recurso. Recebimento da denúncia, pronúncia do réu, sentença definitiva de condenação, todos esses atos são atacados via dos recursos cabíveis, nas ocasiões específicas.
E em que ocasiões são essas?
Por exemplo, o juiz recebe a pronúncia e a defesa entende que não há justa causa para aquele recebimento. Pode ingressar com recurso. O juiz, entendendo a presença de indícios suficientes da autoria de um crime, pode pronunciar o acusado a julgamento pelo tribunal do júri. A defesa inconformada, achando que não haveria indícios, pode entrar com recurso entre distrito. Ou vice-versa, o juiz entende que não há elementos suficientes e impronuncia o réu. Quer dizer, deixa de mandá-lo para o júri. Então o promotor pode achar que há indícios e entrar com recurso para modificar a decisão do juiz. Ou no final do julgamento, o réu é condenado. A defesa entende que o réu deveria ser absolvido, que o júri julgou contra a prova dos autos. Aí entra com apelação. Então, sempre há estes recursos. Para não falar efetivamente do recurso a nível de segundo grau, quando o tribunal mantém ou reforma a decisão, onde as partes podem entrar com recurso ordinário, grave de instrumento, etc.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, encontro semanal com a Justiça do Estado da Paraíba. Começa na próxima segunda-feira o mutirão carcerário na Paraíba. Os trabalhos serão realizados pela Vara das Execuções Penais de João Pessoa.
O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do mutirão carcerário, Erivaldo Ribeiro dos Santos, esteve em visita ao Tribunal de Justiça para tratar do mutirão.
Ele falou ao repórter Fernando Patriota sobre como será o mutirão na Paraíba. Magistrados que atuam nos juizados especiais discutiram durante reunião realizada na última segunda-feira as principais dificuldades dos usuários em relação ao sistema de processo virtual, o EJUS. A repórter Gabriela Guedes tem mais detalhes.
Os magistrados dos juizados especiais de todo o estado formaram uma comissão, composta de 6 juízes de todas as regiões da Paraíba, além do coordenador dos juizados, o juiz Adailton Porto, do Juizado Especial Criminal de João Pessoa, que explica o objetivo dessa iniciativa.
É apontar sugestões para a melhoria do sistema EJUS aqui no estado. Fica bem mais prático uma comissão composta de 6 colegas para analisar matérias de direitos e também relacionadas à questão da informática.
Essa comissão vai se reunir mensalmente para debater e encaminhar para a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Paraíba as sugestões que forem surgindo. Giovanni Magalhães Porto, membro da comissão, cita algumas dificuldades que os usuários magistrados vêm enfrentando.
De acesso e visualização de processos por parte de juízes que são substitutos, que vão substituir o titular por férias ou por um impedimento eventual ou uma suspeição eventual. Nós temos também dificuldades no tocante à lentidão, às vezes, da rede. Nós temos também várias dificuldades, inclusive até sobre a falta de comunicação entre o sistema antigo, que se chama CODATA, com o sistema novo, que se chama EJUS. Nós temos que permitir que esses dois sistemas, em determinados pontos, se comuniquem, para que, por exemplo, ao expedirmos uma certidão negativa pelo EJUS, esses dados já contenham requisitos, até elementos que foram vistos também no CODATA. Nós temos tendo alguns problemas do ponto de vista operacional.
Além do Juizado Criminal de Campina Grande, Giovanni Porto, também compõem a comissão os juízes Geraldo Emílio Porto, do 1º Juizado Especial Cível da Capital, Gustavo Procópio Bandeira de Melo, do Juizado Especial Civil e Criminal de Sapé, Henrique Jorge de Figueiredo, do 1º Juizado Especial Civil e Criminal de Souza, Juliana Duarte Maroja, do 1º Juizado Especial de Itaporanga, e Rita de Cássia Martins Andrade, do Juizado Especial Civil e Criminal de Bahia. A cada 3 meses, a comissão vai se reunir com os outros magistrados dos juizados especiais para mostrar o balanço das reivindicações e os avanços do EJUIS. A secretária de Tecnologia da Informação, Maria de Lourdes Coutinho, demonstrou satisfação com relação ao interesse dos juízes.
Tivemos um feedback dos magistrados, que são os principais usuários do EJUIS, já que ele está instalado nos juizados especiais. Então foi de suma importância para a gente continuar no processo de melhoria contínua do sistema EJUIS, para uma melhor prestação aos jurisdicionados.
Gabriela Guedes, para o Justiça Cidadã.
Estamos apresentando Justiça Cidadã, Democracia, Cidadania e Justiça Social nas ondas da Rádio Tabajara, AM e FM.
Duas reportagens sobre ações da Justiça Paraibana estão sendo veiculadas na TV Justiça, no programa Brasil.jus.
As reportagens são sobre rádio alternativa e a adoção de tornozeleira eletrônica na comarca de Guarabira e a campanha de erradicação da violência contra a criança e o adolescente causada pelo uso abusivo de álcool em Lucena.
O programa Justiça Cidadã vai ficando por aqui.
Reportagens e redatores Lenilson Guedes, Clélia Toscano, Gabriela Guedes e Fernando Patriota.
Supervisão de Cristiane Rodrigues, coordenadora de comunicação social do Tribunal de Justiça.
Trabalhos técnicos de Sullivan Calado.
Apresentadores Odonildo Dantas e Gabriela Guedes.
Um bom dia a todos e até o próximo sábado.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã. Realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado.